Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com o programa Feijoada Completa. E a Câmara celebra 30 anos da Visitação Institucional e faz uma homenagem aos profissionais que construíram essa história.
Ao longo de 3 décadas, a Visitação Institucional ampliou horários, públicos, acabou fortalecendo a integração entre Câmara, Senado e incorporou novas iniciativas aí de acolhimento e de aproximação com a sociedade.
Para a gente saber mais sobre o programa de visitação, a gente vai conversar com Lucas Bergo, chefe do programa de visitação, que está aqui no plenário da Câmara. Olá, Lucas, tudo bem?
Olá, tudo bem, gente? Boa tarde a todos.
Boa tarde.
É um prazer estar aqui.
Lucas, a Câmara comemora aí os 30 anos da Visitação Institucional. E qual a sua avaliação de ver essa iniciativa completar 3 décadas e com um número sempre recorde de visitação, né? Todo ano há esse balanço de visitação da Câmara, né? Como é que é essa celebração de 3 décadas de abertura das portas do Parlamento para a sociedade nas visitações semanais?
Para mim é um orgulho muito grande poder fazer parte desse programa, porque eu acho que é um programa que realmente ele transforma a visão que as pessoas têm daqui, porque realmente o processo legislativo é uma coisa muito complexa. É difícil você, por si só, crescer e entender como as leis são feitas, né? E eu acho que é um programa que ele tem realmente essa capacidade transformadora de transformar a visão que a população tem do parlamento, né? E aproximar a sociedade dos seus representantes. A gente mostra exatamente isso, que as pessoas que estão aqui dentro representam os interesses da sociedade e a gente consegue traduzir isso para a população de uma forma bem eficaz. Então, para mim, é um orgulho grande demais ver que essa iniciativa se tornou um programa estruturado e que cada vez mais a gente consegue receber mais visitantes aqui dentro e poder mostrar o funcionamento das duas casas.
E aqui durante o intervalo, vocês não acompanharam, mas vão acompanhar agora, eu comentei que vim aqui durante uma visita com ele, né? E a pessoa elogiou muito. Eu acho que uma das coisas que você falou, essa transformação da visita é trazer essa ideia de que é a casa do povo, né? É muito Exato. Interessante. Em 1996, essa visitação começou ali de uma forma. E o que mudou mais ao longo dessas 3 décadas? Como é que a Câmara acolhe o cidadão? Eu estava brincando aqui novamente no intervalo. Brasiliense não sabia que havia visitação aos sábados e domingos, né? Teve que vir uma pessoa do Paraná para eu, de fato, visitar a casa aqui no sábado. O que mudou durante essas 3 décadas?
O que mudou foi cada vez uma profissionalização maior do programa, né? Nós temos uma capacitação constante dos nossos guias também. Começamos só com a visitação da Câmara. A gente juntou esforços ao Senado também, fez uma experiência integrada entre as duas casas. E a gente trouxe cada vez mais tecnologias para a visitação, algumas iniciativas também teatrais, tudo com caráter lúdico. O espaço plenarinho também, que é um espaço vinculado ao nosso outro programa plenarinho, que é voltado ao público infantil. Tudo para poder aproximar mais, né? Tudo com o mesmo fim de sempre, né? Aproximar mais a casa do cidadão, né? Para que ele entenda como funciona o processo legislativo, entenda o porquê disso tudo que está aqui, de toda essa estrutura. Mas o que não mudou desde o início foi a nossa política de portas abertas. Então, hoje em dia, você chega na rampa do Congresso, você consegue entrar aqui dentro e fazer uma visita guiada e ter essa experiência completa.
Como é que é a visitação da Câmara, que está em parceria, inclusive, com o Senado Federal? O que é mostrado para quem visita o Legislativo?
Perfeito. A gente mostra os principais espaços das duas casas, né? A gente faz questão de mostrar os dois plenários, que são o coração do processo legislativo, né, onde os parlamentares discutem os projetos de lei, né, e tem os grandes debates, e os grandes salões também, todo o nosso patrimônio artístico e histórico do Palácio do Congresso Nacional, a gente mostra aqui. E além disso, a gente vincula isso, né, a gente usa o prédio como uma tela para a gente mostrar o processo legislativo, né? A gente andando pelo prédio, a gente consegue falar do processo, a gente mostra a parte das comissões, onde são aperfeiçoados os projetos de lei antes deles irem à votação ao plenário. A gente mostra o Salão Verde, por exemplo, onde a imprensa aborda todos os deputados, o túnel do tempo lá no Senado Federal também. Essa integração com o Senado é muito importante para isso, para o cidadão ver a experiência como um todo, né? Uma casa revisando o trabalho da outra, né? Então a gente mostra todos esses aspectos.
A gente conversou ainda há pouco com o José Campos, né, diretor da Coordenação de Preservação de Conteúdos Informacionais, que falou sobre o patrimônio da Câmara, né, o rico patrimônio, que certamente a visitação mostra, né, e apresenta. Como é que é esse trabalho conjunto com o Senado? Como é que foi essa integração? Tem alguma curiosidade, alguma dificuldade em relação à visitação? Porque, para quem não sabe, Câmara e Senado fazem parte do Poder Legislativo, mas são duas casas separadas, né? Para quem visita, existe até uma divisão, digamos assim, uma passagem de fronteira de uma para outra, né? Com raio-x. Então, quando você passa da Câmara para o Senado, é um novo processo, o tapete é diferente, é tudo diferente. Então, você tem que passar pelo raio-x, é como se estivesse mudando para outro país, digamos assim, né? Explicando bem basicamente. Como é que é a integração? Porque são duas casas diferentes, fazem parte do mesmo poder, mas tem regras muitas vezes diferentes, procedimentos diferentes. Só para citar um exemplo bem comum, assim, na Câmara, as comissões você pode entrar com camiseta e calça. No Senado há uma regra, não sei se ainda existe, de entrar com paletó, né? Há certas comissões e tal. Aqui na Câmara é um pouco mais light em relação a isso. Ou seja, há diferenças. Como é que é essa integração? Como é que funciona?
Então, é um dos pontos mais interessantes, inclusive, do programa de visitação é esse. Que as pessoas veem esse prédio aqui, do Oscar Niemeyer, né, que está aqui em Brasília, e elas conhecem como o Congresso Nacional, mas muitas vezes elas nem sabem que é composto por duas casas. E são duas casas, né, que tem 200 anos de história, está comemorando agora em 2026. Só que grande parte desses 200 anos, elas foram dois prédios separados lá no Rio de Janeiro. Né? E aqui em Brasília, quando a capital mudou lá do Rio para Brasília, resolveu juntar, né, dois órgãos públicos que têm culturas completamente diferentes, igual você mesmo disse, essas nuances. E é muito interessante porque a gente pode ver exatamente isso a partir dessa experiência integrada. O programa ele começou em 96 por iniciativa da Câmara. Em 2004, que encontra isso muito bem a minha colega Débora, que está aqui quase desde o início do programa. Débora é a cara da visitação da Câmara, tem que fazer essa menção a ela. Em 2004, durante uma experiência integrada, eles resolveram juntar o programa e unir forças, né? O que, pro ponto de vista do visitante, faz todo sentido, porque nós somos um só prédio. E é exatamente isso que é muito interessante, ter essa experiência integrada, ver as diferenças das duas casas. E o papel de cada casa, né? Enquanto o Senado representa os estados e o Distrito Federal, a Câmara representa o povo. Então, às vezes, lá tem alguns ritos que são um pouquinho diferentes. O número de senadores é menor, o plenário é menor também, mais reduzido. E você poder mostrar de uma forma integrada é muito interessante, exatamente por isso que você mostra as diferenças na prática.
Como é, para encerrar, para a pessoa que quer visitar a Câmara, qual é o procedimento? O que ela faz? Ela telefona para onde? Como é que ela marca essa visitação?
Nós temos visitas espontâneas, né? O que isso quer dizer? Você não precisa de agendamento, é só subir na rampa do Congresso Nacional, a gente consegue todos os dias da semana, menos terças e quartas, quintas só com agendamento também, você pode agendar se você quiser. E é só chegar na rampa do Congresso Nacional, se identificar, tem que estar com documento, com foto, não importa se você é estrangeiro ou brasileiro, a gente acolhe todo mundo, estrangeiro tem que vir com passaporte, e fazer a identificação e entrar no grupo. E depois você faz todo o circuito e conhece as duas casas. É uma experiência o mais simplificada possível para poder atender ao maior número de pessoas.
Tem o telefone?
O telefone vocês podem ligar no 3216-1754, que a gente tira todas as dúvidas de vocês.
Ok. Obrigado pela participação, Lucas Bergo, chefe de programa de visitação da Câmara. Obrigado pela participação.
Eu que agradeço.
E tenha um bom
gente.
Final de semana.
A todos.
Vamos para o Caldo Cultural?
Caldo Cultural, onde as artes têm vez e voz.
De semana.
Jardim Botânico de Brasília vira palco de uma experiência que mistura arte, natureza e memória. É o segundo festival Galeria Aberta, Arte da Terra, com 6 artistas do Distrito Federal criando instalações inéditas que conversam com o Cerrado e com quem caminha por ele.
Exatamente, Canuto. Para saber mais sobre essa obra, nós vamos conversar agora com Renata Zambuja, que é curadora do segundo festival Galeria Aberta.
Renata Zambuja, olá.
Olá. É bom que vocês tenham me recebido aqui para falar sobre esse festival.
Ah, que ótimo.
Renato, o tema dessa segunda edição, Arte da Terra, é propor que as obras nasçam a partir do encontro direto com a paisagem do Jardim Botânico, belíssimo. Como foi o processo dessa curadoria para selecionar 6 artistas do Distrito Federal e alinhar essa proposta de intervenções que não apenas ocupam, mas que de fato conversam ativamente com o cenário?
Então, olha só, esse processo é um processo longo, porque ele envolve conversação, reuniões, né, para a gente poder chegar a um lugar comum, respeitando a diversidade de cada grupo. São 6 obras, 6 artistas, sendo um dos artistas um grupo, com 11 participantes. Esse processo, então, ele é realizado para se ver quais são as ideias, depois o posicionamento dessas obras no espaço, respeitando tanto o que o artista quer como o que o Jardim Botânico oferece. Então, isso vai se desenrolando até o momento da abertura, quando as obras são instaladas, montadas, então, apresentadas ao público.
Agora, reunir esses artistas locais para criar instalações inéditas reforça a força e a pluralidade da cena artística aqui do Distrito Federal. Qual a importância de levar a arte contemporânea para fora desses espaços de exposição tradicionais, como galerias, né, museus, e inserir de uma forma muito orgânica, digamos assim, um patrimônio ambiental aqui de Brasília, do Distrito Federal?
Não, você tem toda a razão. É de fato super importante, inclusive até emocionante, né? Eu sou uma pessoa que trabalha também, além da curadoria, com arte e educação. Então, sempre pensei muito na recepção do público. E, de fato, o que ocorre é que muito poucas pessoas ainda frequentam os espaços fechados onde as exposições estão localizadas. Então, estar no espaço aberto é super importante mesmo para que todo esse público possa ter acesso a esses trabalhos. Em relação à arte contemporânea, aí, ela é, de fato, o que se fala sobre arte contemporânea é que ela é alguma coisa que é um sintoma de hoje, né, da atualidade. Então, os trabalhos que a gente tem ali vão falar de questões que estão na pauta, na agenda que tem sido discutida atualmente, por exemplo, relacionada a questões indígenas, relacionadas à moradia, à habitação, aos materiais, relacionada à contemplação, né? A gente tem falado muito da necessidade de se parar para pensar, observar, respirar, né, meditar, em relação a questões que são relacionadas mesmo além da arte, né, que talvez seja um movimento de arte que começa nos meados da década de 1960 e que vai falar dessa ideia da ida do ser humano à Lua, né? Então tem um dos trabalhos que fala dessa questão, então é mais uma forma de conhecer. Tem o trabalho da Deise Barros, que vai trabalhar com as questões das festas populares, junto com também a ideia do reaproveitamento de material. A gente tem a ideia da escuta, né, do espaço de observação para escuta, que é o trabalho da Patrícia Bainiewski, que compartilha essa curadoria comigo. Então, na verdade, quando a gente fala de arte contemporânea, parece ser uma coisa muito distante da realidade do público em geral. Mas, no final das contas, o que a dita arte contemporânea está fazendo é, de uma certa forma, relacionar as coisas que estão no mundo em meio à arte, né? Então, a arte, de alguma maneira, materializa questões que estão aí soltas nos noticiários, na nossa vida em comum, etc.
Renata, como é a agenda aí da exposição, né? É no Jardim Botânico, segundo festival Galeria Aberta. Passa aí toda a informação, ingressos, preço, onde compra, onde consegue o convite, etc.
Não, não, é só você chegar. Existe um, eu não sei, vou te dizer que eu não sei o valor que o Jardim Botânico cobra para esse ingresso. O Jardim Botânico é um espaço extremamente populoso, principalmente no final de semana, mas durante a semana também. Então tem muito público. Esse é um festival que vai até o dia 30 de setembro, de terça a domingo, das 7 às 17, das 16h30, né? Então é um programa para ser feito durante o dia, né? Com a família, tem muita gente e que visita. Coletivamente, né, esse espaço. Então a gente tem nessa programação visitas guiadas, a gente tem ciclo de palestras, e se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, vocês podem acessar também o Instagram do projeto, que é o Galeria Aberta _ Festival.
Nós conversamos aqui com Renata Zambuja, que é curadora do segundo Festival Galeria Aberta. Renata, muito obrigada pela participação aqui no Feijoada Completa. Sucesso com a exposição, um excelente final de semana.
Obrigada para vocês também.
Tchau. E assim, ao som de Sol de Primavera, que a gente chega ao final de quase 2 horas de Feijoada Completa.
O programa de hoje foi apresentado por Luiz Cláudio Canuto.
E por Maressa Omena. Coordenação de Mauro Ceccherini, produção de Lucélia Cristina, programação musical de Marlon Ribas, trabalhos técnicos de José Adilson.
Estiveram com a gente aqui também no estúdio da Rádio Câmara, registrando em vídeo essa edição do Feijoada Completa, José Adilson, José Antônio, popularmente conhecido como Mineiro, e a direção de imagens foi de Guilherme Surubim.
Muito obrigado pela sua sintonia, um excelente fim de semana, um prazer estar aqui com você, até a próxima.
Tchau, gente, até a próxima.
Olha, Sol de Primavera é uma das músicas mais famosas do cantor e compositor Beto Guedes. Essa música tem letra de Ronaldo Bastos, virou um hino de esperança, renovação e paz, e marca a trajetória do Clube da Esquina no cenário cultural e brasileiro da época. Após Sol de Primavera, nós vamos escutar uma outra música de, aí, no caso, de Elba Ramalho. A gente começou com Banho de Cheiro e vamos terminar com Banho de Cheiro. Fiquem com o Sol de Primavera, daqui a um mês começa a primavera, e nesse final de semana, Banho de Cheiro. Lembrando, Beto Guedes fez aniversário dia 13 e Elba Ramalho dia 17, ambos com 75 anos de idade. Tchau, gente, até semana que vem.
Noite e dia, o valor do beabá. O beabá dos teus olhos.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.